Está no ar o STJ no seu dia, um programa do Superior Tribunal de Justiça. Apresentação, Fátima Uchoa e Tiago Gomide.
Olá para você que nos acompanha a partir de agora. Está começando mais um STJ no seu dia. Eu sou o Tiago Gomide e hoje nós vamos falar sobre a responsabilidade penal das pessoas jurídicas. E aqui comigo para conduzir essa conversa está Fátima Uchoa. Tudo bem, Fátima?
Tudo excelente, Tiago Gomide. Bom, e hoje nós vamos falar sobre a possibilidade de uma pessoa jurídica ser responsabilizada por conduta definida como crime, assim como ocorre com as pessoas físicas. Para o nosso bate-papo de hoje, convidamos a Camila Costa, que escreveu uma reportagem especial sobre esse assunto. Seja muito bem-vinda aqui ao STJ no seu dia mais uma vez, Camila.
Olá a todos os ouvintes e obrigada por me receberem no STJ no seu dia.
Camila, essa responsabilidade por conduta criminosa a pessoas jurídicas está prevista na própria Constituição Federal, correto?
Isso mesmo, Fátima. A possibilidade de uma pessoa jurídica ser responsabilizada por conduta definida como crime, assim como ocorre com as pessoas físicas, tem base na própria Constituição Federal. Em seu artigo 173, parágrafo 5º, a Constituição estabelece que a legislação infraconstitucional deve definir a responsabilidade da pessoa jurídica pelos atos praticados contra a ordem econômica e financeira e contra a economia popular, sem prejuízo da responsabilização de seus dirigentes. Já o artigo 225, parágrafo 3º, prevê que as condutas lesivas ao meio ambiente também estão sujeitas a sanções. Esses dispositivos constitucionais ainda não foram completamente regulamentados, o que deixa uma margem para questionamento sobre a extensão e os efeitos de eventual condenação criminal da pessoa jurídica. A situação é mais clara apenas em relação aos delitos ambientais, porque tem a Lei 9.605, de 98, que dispõe sobre as sanções penais derivadas de condutas lesivas ao meio ambiente, e ela traz especificamente a previsão de responsabilização das pessoas jurídicas. Ainda assim, esse tema é controverso na doutrina e na jurisprudência, especialmente em relação às formas de execução da decisão condenatória. E aí cabe ao STJ, trazer uma resposta a cada caso.
Camila, nos casos de crimes ambientais, o STJ mudou a própria jurisprudência para superar a teoria da dupla imputação em crimes ambientais?
Isso, Thiago. Após o julgamento pelo Supremo Tribunal Federal do RE 548181, o STJ mudou sua jurisprudência e deixou de adotar a teoria da dupla imputação para responsabilização das pessoas jurídicas por crimes ambientais. Anteriormente, o tribunal entendia que essa responsabilidade dependia da imputação concomitante da pessoa física que agia em nome da pessoa jurídica ou em seu benefício. Com a decisão da Suprema Corte, o STJ seguiu o entendimento de que é possível a responsabilização penal da pessoa jurídica por crimes ambientais, independentemente da responsabilização da pessoa física que a represente. Em um julgamento realizado pela quinta turma, o colegiado manteve uma ação penal contra a Petrobras por provocar danos ambientais durante a implantação de um trecho marítimo de gasoduto do Projeto Manati na Baía de Todos os Santos, em Salinas da Margarida, na Bahia, no ano de 2005. A empresa pediu o trancamento dessa ação contra ela em razão de a pessoa física ligada ao crime ter sido absolvida.
A pessoa física pode pedir o reconhecimento da prescrição para a pessoa jurídica?
O ministro Reinaldo Soares da Fonseca, relatou um caso no qual o sócio de uma pousada pediu o reconhecimento da prescrição da pena imposta ao estabelecimento por um crime ambiental. Esse sócio, interpôs embargos de declaração contra uma decisão do ministro, alegando que houve omissão do magistrado que indeferiu liminarmente os embargos de divergência em que sustentou essa tese. Mas na avaliação do ministro, não havia como analisar esse pedido, porque a pessoa física não poderia arguir essa matéria em nome da pessoa jurídica, o que foi feito por esse sócio tanto nos embargos de divergência quanto nos embargos de declaração que ele estava analisando. O ministro explicou que, se a pessoa jurídica pretendia pedir a extinção da punibilidade da pena se imposta, ela deveria fazê-lo em nome próprio.
Camila, e onde está prevista e regulada a prescrição de crimes ambientais?
A prescrição antes do trânsito em julgado nos crimes ambientais, ainda que praticados por pessoa jurídica e cuja pena não seja exclusivamente a de multa, ela deve ser regulada pelos prazos previstos no artigo 109 do Código Penal. Esse preceito ele estabelece que aplicam-se às penas restritivas de direito os mesmos prazos previstos para as privativas de liberdade. Esse entendimento foi aplicado pela sexta turma no julgamento de um recurso no qual os ministros concluíram que não houve a prescrição da pretensão punitiva do crime de poluição atmosférica praticado por uma empresa. Essa empresa denunciada, ela sustentou no STJ que deveria ser aplicado no seu caso a regra contida no artigo 114 do Código Penal, que estabelece em 2 anos o prazo prescricional da pena de multa. O relator foi o ministro Rogério Schietti Cruz e ele explicou que a Lei de Crimes Ambientais definiu os delitos ambientais e as respectivas penas, mas não previu disposições específicas sobre a prescrição, razão pela qual são aplicáveis as regras contidas no Código Penal aos crimes ambientais. Segundo o ministro, o prazo prescricional de 2 anos, que foi sustentado pela empresa, ele é aplicado apenas em 2 situações, quando a pena de multa for a única cominada abstratamente pela lei ou quando for a única aplicada concretamente pelo órgão julgador, o que não foi o caso que estava sendo julgado, né? O ministro diz que a Lei de Crimes Ambientais, ela comina exclusivamente a pena privativa de liberdade ao delito de poluição. No caso, por se tratar de uma pessoa jurídica, o ministro esclareceu que a aplicação da pena seria uma das modalidades previstas no artigo 21 dessa lei, que é multa restritiva de direitos ou de prestação de serviços à comunidade, sendo que essas penas podem ser aplicadas isoladas, cumulativamente ou alternativamente. No caso, o ministro observou que a definição dessa penalidade ainda seria feita pelo juízo de origem, não sendo possível, portanto, aplicar o prazo prescricional de 2 anos, como foi pedido pela empresa.
Camila, a pessoa jurídica pode firmar acordo de delação premiada ou colaboração premiada, como se costuma falar hoje em dia. Eu gostaria de saber qual tem sido o posicionamento do STJ nessa questão.
Recentemente, no julgamento de um recurso pela sexta turma, o colegiado ele declarou a ineficácia de uma colaboração premiada celebrada entre o Ministério Público de São Paulo e a empresa Camargo Correia, por entender que não há previsão legal para esse tipo de acordo. O relator desse caso foi o desembargador convocado Olindo Menezes, que fez um panorama da legislação do Instituto da Delação Premiada. Ele destacou que o artigo 4º, parágrafo 6º da Lei 12.850 de 2013, estabelece que a formalização do acordo ocorrerá entre o delegado de polícia, o investigado e o defensor, com a manifestação do Ministério Público. Segundo explicou o relator, não é possível o enquadramento de pessoa jurídica como investigado ou acusada no crime de organização criminosa, não sendo possível, dessa forma, qualificá-la como um ente capaz de celebrar o acordo de colaboração premiada. O desembargador convocado ele observou ainda que o mesmo artigo 4º tem entre seus requisitos o fator vontade para a celebração do acordo, o que não é possível, de obter de uma pessoa jurídica. Além do fato de só as pessoas físicas poderem ser penalmente responsabilizadas por esse tipo de crime, pois a responsabilização de pessoas jurídicas é limitada a poucos ilícitos penais, o relator concluiu que a lei se refere realmente apenas ao imputado pessoa física.
E para a gente finalizar esse nosso bate-papo de hoje, Camila, a incorporação de uma empresa por outra transfere a responsabilização penal para a sociedade incorporadora?
Não transfere, Tiago. A terceira seção decidiu que a responsabilização penal de empresa incorporada não pode ser transferida à sociedade incorporadora. O colegiado fixou o entendimento de que o princípio da intranscendência da pena, previsto na Constituição Federal, pode sim ser aplicado às pessoas jurídicas. De acordo com o processo julgado pelos ministros, o Ministério Público do Paraná ofereceu uma denúncia contra uma sociedade empresária agrícola pelo suposto descarte de resíduos sólidos em desconformidade com as exigências da legislação estadual. Essa sociedade foi incorporada por uma outra empresa, que pediu extinção da punibilidade diante do encerramento da personalidade jurídica da ré originária da ação penal. O Tribunal de Justiça do Paraná acolheu esse pedido. O relator do recurso no STJ foi o ministro Ribeiro Dantas, e ele explicou que a incorporação ela é uma operação societária típica, por meio do qual apenas a sociedade empresária incorporadora continuará a existir, na qualidade de sucessora de todas as relações patrimoniais da incorporada, cuja personalidade jurídica é extinta. Para o ministro, a pretensão punitiva estatal, ela não se enquadra no conceito de obrigação patrimonial transmissível e também não se confunde com o direito à reparação civil dos danos causados ao meio ambiente. Dessa forma, o ministro entendeu que não há norma que autorize a transferência da responsabilidade penal à incorporadora. Para o relator, a extinção legal da pessoa jurídica ré, sem nenhum indício de fraude, leva à aplicação analógica do artigo 107 do Código Penal, com o consequente término da punibilidade. Nessa decisão, o ministro destacou ainda que o princípio da intranscendência da pena é assim aplicado às pessoas jurídicas, o que reforça a tese de que a empresa incorporadora não deve ser responsabilizada penalmente pelos crimes da incorporada.
Camila Costa, muito obrigado por mais essa participação aqui no STJ no seu dia.
Eu que agradeço por me receberem aqui e até uma próxima.
Vale sempre destacar que o conteúdo completo dessa reportagem pode ser conferido lá no site do STJ. Basta acessar www.stj.jus.br. Todo domingo, uma matéria especial é publicada no portal abordando tanto questões institucionais como jurisprudenciais relacionadas ao Tribunal da Cidadania. Vale a pena conferir.
STJ no seu dia.
Pessoal, o STJ no seu dia vai ficando por aqui. Muitíssimo obrigada por sua companhia em 104,7 FM Rádio Justiça e também para você que nos acompanhou pelas plataformas digitais.
O programa STJ no seu dia tem produção de Caio Baltazar.
Trabalhos técnicos de Júlio César e Roberto Fernandes.
Direção de Daniele Lombardi e coordenação geral de Eduardo Moura.
Até sexta-feira que vem, pessoal. A gente se encontra.
Tchau, tchau.
STJ no seu dia, um programa do Superior Tribunal de Justiça.